Salve, salve, senhoras e senhores, esse é o Estúdio 930 entrando no ar. É um grande prazer contar com todos vocês aqui na Rádio Cultura 930, a mais livre de todas as rádios. Você que está nos acompanhando no dial do seu carro, da casa, do trabalho, ou que está nos acompanhando nas redes sociais, façam watch parties, chamem os amigos. Eu sou Sandro Moser e hoje nós vamos falar de música clássica, senhoras e senhores, música clássica. Mas não só isso, vamos falar mais sobre como a música clássica é o agente transformador cultural, pode transformar a vida dos jovens, das crianças em situação de risco, pode também mudar a vida de todos nós para melhor, principalmente daqueles que mais precisam. Para tanto, eu estou recebendo aqui no estúdio o meu amigo, músico e diretor da Associação Musical Alegre, da sua filha mais notável, a Orquestra Jovem Alegro, Eduardo Metkin. Como vai, meu amigo?
Oi, Santo.
Boa tarde, seja bem-vindo. Como vocês notaram, talvez tenham notado, o nosso Eduardo Metkin tem um leve, imperceptível, fala português perfeitamente, um leve, imperceptível e charmoso sotaque britânico, né? Pois ele veio lá da ilha da Inglaterra para cá, para liderar esse nosso projeto. Então, Eduardo, seja bem-vindo ao Estúdio 930. Antes de tudo e antes de mais nada, vamos contar o que é e o que faz a Associação Musical Alegro, para quem ainda não conhece.
Obrigado, boa tarde. Então, é uma instituição de educação, acima de tudo.
Um pouquinho mais perto.
Eu não inventei nada novo, né, Sandro? Existem muitos projetos de música erudita e de educação, tanto na Europa quanto no Brasil. E assim, eu fiz uma bela pesquisa e visitei vários desses projetos. Tem o Instituto Bacarelli, em São Paulo, o projeto Neogibá, em Salvador, o projeto Guri, que também é conhecido. E todos fazem um trabalho sensacional de educar mesmo jovens, crianças geralmente, né, em situações de risco. Então, assim, eu estou inspirado pelo trabalho bom, bem feito desses projetos e tentando replicar isso aqui no Paraná.
Sim, e por que você teve a centelha de fazer isso? Assim, em que momento você sentiu que era uma necessidade, que tinha esse vácuo, essa demanda reprimida, que você podia, um projeto que teu, um projeto da comunidade, que pudesse abarcar?
Então, acho que eu tinha muita sorte, né? Eu cresci, nasci na num cidadezinho na Inglaterra. Eu fui numa escola que tinha um departamento de música muito boa. Eu aprendi a tocar piano, bateria, tímpano, percussão orquestral. Acabei fazendo música na faculdade. Então, assim, para mim isso foi tudo normal. Acho que eu fiz o primeiro turnê internacional quando eu tinha 11 anos. Um bando de metais, assim, de teenagers, e fomos para a Alemanha. Foi uma bagunça. Mas isso para mim, assim, foi o prazer da música estava sempre presente, entendeu? Eu percebi que isso não é normal. Eu tinha muita sorte de ter essas oportunidades. Então, eu acho que aqui eu percebi, principalmente visitando esses projetos, que é possível, sim, fazer projetos de larga escala aqui no Brasil. Eu tentei fazer. Então, esse foi o sonho, se quiser.
Sim, o sonho que deu certo. Vamos tentar entender atualmente, sim, que tamanho que tem a Associação Alegro. Vocês atuam em algumas frentes, né?
Sim.
Aqui na região metropolitana de Curitiba, no litoral e aqui em Curitiba. Então, tenta explicar quantas crianças e jovens, quantas famílias, qual que é o leque de atuação da Alegro.
Tá. Então, nós temos o que a gente chama de núcleos, né? Então, esses são projetos pré-existentes. No caso da Filarmônica de Antonina, tem 44 anos de
idade. É um patrimônio da cidade.
Sim,
lá, né?
É um projeto sensacional. Então, eu fiz pesquisa aqui, localmente, em Curitiba, e visitei esses projetos. E descobri que já tinha pessoas fazendo um trabalho muito bem feito. Então, as três instituições, né? A Filarmônica Antonina, tem a Associação São Roque, em Piraquara.
Em Piraquara, claro.
É uma invasão, diz que acho que é a maior invasão no sul do país, lá, Guarituba.
No Guarituba,
E o projeto Dorcas em Almirante Tamandaré.
Que é um projeto sensacional, né? Que tem um histórico muito legal. Assim, eu lembro que recentemente eu até entrevistei um menino lá, acho que Adriano Trabalho.
Adriano, sim.
Que se destacou tanto no Dorcas. Mais ou menos uma história, eu imagino que é algo que você queira que aconteça com outros meninos dos teus projetos, né? Que ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar no Martinos, ali estudou alemão, estudou música, daí para valer, e hoje está numa orquestra jovem em Hamburgo, uma das mais importantes da Europa, né? É mais ou menos, esse é o ideal que você pensa, né?
Sim, ele é nosso poster boy, né? ele é sensacional, o Adriano é sensacional. Eu visitei ele em julho, inclusive.
Tava em Hamburgo?
Em Hamburgo. Ótimo. E assim, ele estava lá no palco do Elbphilharmonie, que é uma das maiores salas de concerto do mundo. E lá, eu tinha ele tocando, vi ele tocando, eu tinha lágrimas nos olhos vendo isso, é sensacional. Então assim, Adriano é na verdade um prodígio, né? Ele é muito especial. Mas estamos com mais 450 crianças, é um bom grupo.
É um número expressivo.
Sim, faz um certo barulho. E eles estão lá estudando nesses três projetos. E o que a Allegro está fazendo é como se fosse uma guarda-chuva que tenta apoiar esses projetos. Isso é um dos nossos frentes de trabalho. Uhum. Então a gente acaba doando instrumentos, às vezes pagando os professores. Tudo o que podemos fazer para que o trabalho bonito que está sendo feito continue e até está ampliando. No caso da Filarmônica, eles abriram uma nova escola em Paranaguá.
Em Paranaguá.
Ah, esse ano.
Tem uma em Tonina e agora em Paranaguá.
Sim. Então...
Que legal. Dentro do guarda-chuva da Allegro. Que é
exatamente.
Serve como um lastro para que...
É, então eu faço questão de não... O crédito para esses projetos não é meu, né? Eles são fantásticos e a gente só tenta ajudá-los o máximo possível.
Mas deixa eu entender só o cerne disso. Isso começou, se não me engano, em 2016, que você decidiu mesmo tirar do papel e botar o bloco na rua. Qual foi a primeira coisa que você fez? Você procurou as instituições do Estado, municipal, federal, ou você já, desde o começo, queria fazer uma coisa independente, por conta própria? Como é que você trabalhou isso?
A gente trabalha dentro da realidade, né? Ou como todo mundo. E percebemos que é difícil, tudo é difícil, principalmente por causa da crise, o fato que não tem muito foco no ensino de música nas escolas públicas, por exemplo. E a gente faz o máximo possível que dentro da realidade. Então, assim, o conhecer esses projetos também foi inspirador para mim. Porque ver que tem gente absolutamente profissional, fazendo um trabalho sério e muito bem feito. Isso me deu mais confiança ainda, né, que estamos no caminho certo. E eu acho que a palavra-chave talvez seria união, né? A gente junta as forças. E todo mundo, eu acho interessante, estamos falando de três instituições diferentes, quatro, se você incluir o Allegro, e cada um com seu conselho, com seus pessoas, mas todo mundo acredita na mesma causa, né? Todo mundo trabalha junto de uma forma muito especial.
Contaminado pela mesma, no melhor sentido da palavra, né?
Sim.
Pelo mesmo ideal, assim, né? E, pô, imagino que nesses quatro anos vocês... O projeto Dorcas, por exemplo, é mais antigo, tem uma história bonita. Os outros eu não conheço tão de perto. A gente conhece, evidentemente, a Filarmônica de Antonina. Vocês, acredito que apresentaram para muitas dessas comunidades aí, ó, a música clássica. Tinha muita gente que viu um instrumento clássico, um violino, uma trompa, que seja, pela primeira vez, né? Isso deve ser uma coisa também... É maravilhoso, né? Um momento
maravilhoso.
De revelação.
Eu lembro ano passado, o São Roque tem um grupo chamado Os Gatinhos, que são um grupo que tem 6 anos. E essas crianças, eu acho que ficou 2 meses com um violino de papelão, entendeu? Que eles ficam sentando em cima do violino. Então, assim, eles aprenderam.
Era um simulacro de violino.
Sim, um modelinho feito de papelão. Entendi. Eles aprenderam com isso, como lidar com o instrumento, como cuidar
do
instrumento.
Manusear.
Exatamente. E daí passaram para ter um violino de verdade depois de 2 meses. Então, tem essas coisas muito bonitas que a gente presencia.
Isso é uma mágica, né? Incrível. A Allegro, ela tem um lastro de apoio internacional. Você falou de união aqui, da integração com o pessoal que comanda aqui diretamente as entidades, mas ela tem um lastro internacional também, né?
Sim.
Como é que funciona isso?
Então, eu fiz música na faculdade, no Liverpool, como
Liverpool.
Eu falei. Que é uma cidade maravilhosa. E meus amigos...
É uma cidade que tem porto também, como Antonina e Paraná.
E tem uma certa história de música
também. Tem. Então, mais ligado, talvez, não à música de concerto, né? Mas vamos lá.
Então, os meus amigos da faculdade, hoje em dia, estão ocupando, às vezes, cargas importantes. Então, assim, liguei para todo mundo, né? Todo mundo que eu conheço. Vamos tentar apoiar esse projeto. E todo mundo topou. Então, assim, eu tenho sorte, na verdade, inclusive, aqui no Brasil também, de ter pessoas que eu posso ligar, eu posso perguntar o que que eu faço nessa situação, etc. E todo mundo ajuda. É muito bonito de ver, inclusive, as pessoas querendo contribuir.
Sim, mas tem um apoio até institucional inclusive da coroa britânica, de uma certa forma.
Eu tenho certeza que a rainha não sabe que eu existo.
Não sabe, eu achei que ela podia estar ouvindo a gente.
Talvez, podemos chamar ela para tomar um chá, né?
Ela disse que ela toma chá com gin, né? E isso talvez seria o segredo da Elizabeth. Eu gosto muito dela, ela já é uma senhora. Eu, como uma boa britânica, ela pode estar ouvindo rádio, né? Eu, por exemplo, sempre ouvi a BBC, Mas, de uma certa forma, tem um lastro internacional de gente que apoia...
Sim, tem o que se chama Associated Board of the Royal Schools of Music, que é uma instituição que tem, acho que, 170 anos de vida, que faz programa de avaliação, na verdade, de música clássica. Então, quem estuda música na Inglaterra é normal, eles passam para os grades, 1 a 8. Então, todo ano você faz um exame.
Faz um exame para ir evoluindo
nota, exatamente.
De nota.
Então, você estuda teoria de música também junto. Então, todo mundo passou por isso. É uma instituição muito, muito renomada, né? E eles ajudam, eles repassem material didático, mandam no correio para nós. Eu trabalhei com eles um pouco a respeito de Brasil. Então, virou uma amizade lá.
Sim, ótimo. Abriu um canal.
Sim.
Um canal importante pra caramba. Você, além do Adriano, que a gente citou, que se destacou como um pequeno fenômeno, né? Ele é flautista e violoncelista, né? Você também consegue perceber o talento escondido por esses cantos aí, os rincões que você foi garimpando aqui no...
Sim, sim. Sempre tem. Sempre tem talentos surgindo. Mas... também, assim, eu acho que não é todo mundo que vai ser um músico profissional. Isso a gente sempre quer citar, porque, assim, simplesmente tem pessoas que escolhem outro caminho. Eu mesmo, na verdade, saí de música, fui para um outro caminho e voltei. Então, assim, não estamos formando músicos em si, mas eu acredito que estamos formando pessoas. Porque, assim, alguns vão ser músicos profissionais, sim, grandes talentos vão ser revelados. Mas muitas vão escolher outras opções, mas eles vão ter essa bagagem, né? Essa bagagem cultural para o resto da vida, mesmo que não atua na música.
Sim, acho que é uma maneira libertadora, assim, a gente fala muito em transformação, mas eu acho que é quase principalmente uma libertação, né? A pessoa saber que existe em outros caminhos, né? A música que traz tanta coisa, imagina os esportes também, as artes marciais também. Mas a música abre um leque mais bonito, assim, direto para uma coisa mais sublime, talvez.
Sublime acho que é a palavra, né? É. Eu sou péssimo no futebol, assim, jogando futebol eu só caio, mas eu estou imaginando que fazer um gol na... Igual, vai ter Flamengo e Liverpool agora, né? Falando em gol.
Como é que você vai lidar com essa?
Eu acho que eu vou ficar feliz
aconteça o que acontecer.
Vai ser legal.
Você vai vestir a camisa de quem...
Quem tá ganhando, eu vou torcer.
Mas o que você estava comparando a fazer um gol no...
Então, fazer um gol para decidir um campeonato deve ser um momento sublime, né? E isso realmente na música também tem. Em várias, assim, só ouvindo música. Não precisa nem tocar, mas assim, a sensação de estar num palco, de tocar uma peça, senso de união. Nossa, esses momentos podem ser sublimes mesmo.
São sublimes, como é sublime também. Ao fundo nós estamos ouvindo a Orquestra Jovem Alegro, aqui o BG, né? Essa background, vamos ouvir um pouquinho, ó. Sensacional. O que nós estamos ouvindo exatamente?
Esse é o Tchaikovsky do ano passado, o 1812. Então, estamos indo e estamos felizes com os progressos.
Indo no caminho certo. A gente falou da Orquestra Jovem Alegro, mas a gente não falou exatamente o que ela é. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar. Exatamente, vamos tocar nesse ponto, que foi o trabalho que eu acompanhei de perto, que você se esforçou muito para que saísse, para que se realizasse, né? E acabou sendo da melhor maneira possível. Estamos aqui no estúdio 930. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a partir de hoje, desse momento, o programa Estúdio 930 tem o apoio dos Hotéis Camboa, Hotéis Camboa em Antonina e Paranaguá, curiosamente, cidades em que a... não por acaso, diria, né? Em que a Associação Alegro atua. Então, o Hotel Camboa em Antonina e Paranaguá, quem não conhece, quem nunca viu, vai ver, como diz o samba. Essa é a Cultura 930 mais livre de todos. Vamos fazer um intervalo e já voltamos para falar da Orquestra Jovem Alegro.